Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 41. Enquanto isto se dava, Branca, aflita e estrangulada de indignação, chegava à casa. Enfiou logo para seu quarto Loto, atirando a capa à criada, disse-lhe com a voz trêmula: Chama o João ou o Catano, aquele que se aprontar mais depressa. É preciso entregar quanto antes uma carta, que vou escrever. E depois de esgotar de um trago um umpo d'água, assentou-se a secretária e escreveu o seguinte com a mesma precipitação com que bebera. Conciveiro. Presa sua honra de homem casado. Vá imediatamente à rua do Catete, né? 15 aí encontrará sua mulher nos braços do marido de quem lhe faz essa denúncia. E declarou a hora e o dia em que era escrito o bilhete, sem contudo expor a sua assinatura. Depois meteu a folha de papel em um envelope e sobrescritou-a. Leve imediatamente esta carta ao seu destino. É muito perto daqui.
Nasmarin.
O criado saiu e ela se atirou à cama soluçando. No fim de alguns minutos ergueu-se de novo. Teve um instante de arredimento. Mas sacudiu logo os ombros, chamou pela criada já com a voz firme, despiu-se. Recomendou que dissessem ao marido, no caso que este perguntasse por ela, que se achava indisposta e não queria falar a ninguém. Em seguida fechou por dentro a porta do seu quarto e recolheu-se ao leito, aguardando a explosão que julgava ter provocado com a carta dirigida ao conselheiro. Criança. Pensava ter lançado uma faísca na pólvora, e a faísca tinha apenas se cravado na lama. A carta, segundo a declaração do criado que a levara, foi entregue em mão própria. Abriu-a, leu imperturbavelmente, rasgou-a depois e disse ao portador: Está entregue. Só no dia imediato foi que Branca se encontrou com o esposo. Estranhou muito não lhe descobrir na fisionomia mais ligeira sonzambra de contrariedade e procurou não deixar guarrer eventualmente transgressir nascer na sua menor vestígios amarguras que desde a véspera sofria. Baldado esforço. O marido, logo as primeiras palavras que trocou com ela, perscrutou que alguma coisa a constrangia e empregou os meios de descobrir o que era. Respondi a pobre senhora disfarçando as lágrimas. Não, não, tem seja lá o que for, é que não queres dizer. Ilusão, pura ilusão tua? De que posso eu me queixar? Sou a mais feliz das criaturas. Na falta, tenho o teu amor, tenho a estima de meus amigos, vejo prosperar, crescer. Que mais desejo? Teobaldo aproximou-se dela para lhe dar um beijo. Bran fugiu com o rosto. Que significa esta recusa? Perguntou ele. Não sei. Mas não posso agora suportar as tuas carícias.
Por quê?
Caprichos dos nervos, naturalmente. Tu então repelhes os meus beijos, Branca.
Sim.
E peço-te que não insistas em querer saber a razão por quê. E até quando durará o capricho de teus nervos?
Não sei.
É natural que durem enquanto eu viver. Confesso que te estranho. Tu, o que eras tão meiga, tão amorosa para comigo?
É exato.
Vê como a gente se transforma de um momento para outro. Mas é indispensável que uma causa para semelhante transformação.
Não sei.
Apenas te afianço que não contribuí absolutamente para ela. Se tens alguma razão de queixa contra mim, melhor será que falas logo com franqueza. Ao menos dar-me-ás o direito da defesa. Razão de queixa. Valha-me Deus. Seria uma injustiça, uma tremenda injustiça à tua bondade, ao teu caráter e a todos os teus princípios de moral.
Queia!
Pois se jamais fui tão lealmente amada e tão dignamente respeitada por ti. Não te compreendo, nem te reconheço.
Adânica.
Não, estou simplesmente orgulhosa de ser tua esposa. Pressinto que caminhas para um futuro brilhante. As tuas relações não podem ser melhores. O conselheiro adora-te, conselheiro. Um homem de bem às direitas, um velho respeitável por todos os motivos. E é verdade o que dizes.
Oi, Adpura.
Estou convencida de que o teu comparecimento à sessão de ontem há de ainda mais engrandecer-te aos olhos dele. Não há dúvida que vais em uma carreira por todos os motivos invejável.
Branca, disse Teobaldo, com ar muito sério, se tens algum ressentimento contra mim, peço-te de novo que fales abertamente.
Não sei em que posso ser incorrido no teu desagrado, a minha consciência está tranquila, mas desejo apagar de teu espírito toda e qualquer sombra de suspeita. De que me julgues merecedor. Já disse que não tenho acusação nenhuma a fazer.
Mas então por que te mostras tão diferente do que és? Por que estás desse modo?
De que modo? Eu nunca me vi de tão bom humor.
És cruel!
Pois então meu bom humor já é uma crueldade?
Ora, paciência, mas não sei que fizeste de tua lógica, chegas a ser incoerente. Até aqui tu me lançavas em rosto todos os dias as minhas tristezas, os meus ciúmes, as minhas repetidas queixas de amor, e agora exprobras-me, porque me sinto bem disposta e com vontade de rir. Hás de confessar que isto não é lógico? Pois é justamente a tua rápida transformação que me impressiona e do que desejo saber o motivo.
Oh, não tem que saber. É cair em mim.
Caíste em ti? Como assim?
É que ontem eu vi as coisas por um fervent e hoje os encaro por outro.
Explica-te.
Desfizeram-se as ilusões?
Dissolveram-se-me as fantasias. Vejo o mundo e vejo as criaturas por um rima priva, na talvez nos consolador com certeza, porém, mais justo, mais razoável e muito mais lúcido. Não compreendo onde queres chegar com isso.
Não me compreendes?
Oh, juro-te que não. Então ainda menos me compreendeste até hoje. Imagine o senhor meu esposo que eu, até agora, vi a sociedade e os homens de um ponto de vista ideal, cheia de confiança e de boa fé, mas era só meu, individual, próprio, escolhido a meu capricho, sem mescla do que nos ensina a experiência e a dura realidade dos fatos. Bem, pois calcula que de um momento para outro, senti rasgarem-se-me de frons olhos os véus da minha ignorância, e desde então vejo tudo às claras, vejo certo, ver julgar com justeza, dando a cada figura, a cada grupo, a cada ação e a cada fato o valor que lhe compete, a sua capacidade, a sua grandeza ou a sua pequenez, determinando os seus fins e calculando as suas intenções boas ou más. E a que deves tu essa milagrosa lucidez inesperada?
Não sei.
Talvez a um sonho que tive esta noite.
Um sonho.
Adormeci ainda no meu ridículo estado de credulidade, sonhei que me achava entre todos os meus amigos e conhecidos, vi-os a todos, como te estou vendo a ti, tão afábons, tão hábeis e humeigos. Mas de súbito, senti-me a grande agitação em torno de mim. Olho espantada, então um singular espetáculo se apresenta. A máscara de cada um havia caído por terra e um grande montão de fisionomias misturava-se a meus pés, imóveis e frias como rostos de defunto. E todas aquelas figuras humanas, que acabavam de despir a máscara, começaram a rir e a escarnecer umas das outras, descaradamente, sem rebuços de delicadeza. E as mais gonhosas confissões saíram de cada boca. Um gritava, eu finjo que te amo, mas no fundo eu te aborreço. Outro dizia, afeto, respeito à moral, mas a minha paixão verdadeira é a crápula e o aviltamento. Este afiançava que lhe era indiferente o mundo inteiro, que só a sua própria pessoa o interessava, aquilo que outro declarava que o seu fim único era enganar o próximo em proveito de si mesmo. Mais adiante ouvia-se dizer, se não cometo certas baixezas, é só porque com isto atraso a minha vida. Outro protestava em como, se exercia algumas vezes o bem, era para que o glorificassem e acatassem. Uma mulher gritava que se fingia virro, porque era mais cômodo e vantajoso ser honesta do que dissoluta. Ao lado dela, um sujeito confirmava essas palavras, dizendo que a virtude na mulher é como a ona no homem. Um passaporte para a consideração pública. E então vi deslizar por defronte de mim o mais estranho batalhão de monstros. Velhos sérios a fazerem momices de criança. Crianças com os vícios e os achaques da velhice. Vi homens feios e bons. Outros maus e encantadores. Vi o amor ao lado da ingratidão e do abandono. O ódio é a indiferença de braço dado à dedicação, é o sacrifício, vi a força ao lado da covardia. Ouvi a franqueza e incompetência ao lado da valentia e do atrevimento, vi o generoso perseguido e o egoísta aclamado, vi o preguiçoso triunfante, vi o trabalhador estendido no meio do caminho, vi a franqueza e a lealdade cobertas de ridículo e de vergonha e vi a hipocrisia, a mentira, a falsidade, recebendo o aplauso, a confiança e a veneração de todos. E quando passei a mão pelo meu rosto, notei que este também já não era o mesmo, e vi aos meus pés a máscara da minha inocência, da minha boa-fé, da minha credulidade. Acordando, circunvaguei o olhar em torno de mim. Evoquei a memória das pessoas conhecidas, examinei-as, uma por uma, e verifiquei que todas elas as traziam na cada qual sua cara postiça. Sim, até o hipócrita. E qual era a minha máscara? Essa que tens as agora. E a feição verdadeira, a de um homem vulgar. Sem coração, sem talento e sem dignidade. Um homem vulgael. Tão vulgar como o teu grande amigo, o conselheiro. Teobaldo empalideceu ouvindo estas últimas palavras da mulher e abaixou os olhos de frofronte da iner serenidade que notou na fisionomia dela. Depois quis tomá-la pela cintura,
Branca desviou-se lançando-lhe um gesto de desprezo. Mas ouve. Disse ele, deixa ao menos que eu me explique. Não é preciso. Nada mais há de comum entre nós dois.